Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JMFM 88.8 do Nacional na Rádio de 13 de Outubro. Nesta edição abordamos o empate diante do Sporting da Covilhã, análise pelo comentador da Nacional na Rádio Emmanuel Drummond, damos conta igualmente do empate do Sub-19 frente ao Vilafranquense, fazemos o habitual rescaldo dos jogos do fim de semana de competições de vários escalões de futebol de formação do clube, nos desportos motorizados analisamos mais uma rampa organizada pela secção do clube, a rampa do Porto Meniz, onde sagrou-se campeão o piloto que leva as cores do clube, Dinarte Nóbrega, bem como no karting, onde Martim Menezes, o outro piloto do que leva as cores do nosso clube, sagrou-se campeão nacional. Conhecemos, ainda fora das quatro linhas, o nosso camisola 2, baiano. Em jogo a contar para a jornada 8 da Liga Portugal de Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional empatou no passado domingo a um golo em casa do Sporting da Covilhã. No encontro, onde entraram muito limitados, razões de ordem clínica afastaram os nossos guarda-redes, António Filipe e Wagner, do jogo, sendo Rui Correia a única alternativa para a baliza. E como a primeira parte, algo abaixo do esperado, os alvinegros chegaram ao intervalo em desvantagem graças ao golo de Jô. No retamento, um cruzamento perfeito de Witty permitia a Rochers o cabeceamento para o golo do empate, mas o golo acabou por espicaçar a equipa da casa, que tudo fez para voltar à vantagem. Reencarnação esteve, contudo, muito seguro e, com as substituições operadas, o Nacional tornou-se muito mais perigoso. À beira do fim, Vítor Gonçalves ofereceu a Rochers o golo da vitória, mas um corte milagroso de Ailton acabou por roubar a Ondurenho o golo do triunfo do Nacional. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com Rui Encarnação, Rafael Vieira, Suleiman, Baiano, André Sousa, Alisson, Jota, Francisco Ramos, Witty, Camacho e Rochers. Quanto às substituições, Vítor Gonçalves por Jota, Dani Novik por Alisson, Júlio César por Rafael Vieira e Mabruk por Witty. A nível disciplinar, cartão amarelo a Alassan aos 13 minutos e a Danilo Vick aos 89. O jogo esse teve arbitragem de João Cassegas. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, considerou que a sua equipa não começou bem, mas acabou por fazer um jogo bom, admitindo que o resultado acabou por ser justo.
Satisfaz-lhe o empate?
Não satisfaz porque somos uma equipa ambiciosa e queríamos claramente vencer o jogo. Agora temos que respeitar e perceber que o adversário também tem as suas qualidades e também tem mérito naquilo que faz durante o jogo. Penso que acabamos de fazer um jogo bom, muito mais competitivos. Estamos a perceber um bocadinho aquilo que temos que fazer. Uma primeira parte onde entramos um bocado mal, os primeiros 10 minutos outra vez, 10, 15 minutos, acabamos de sofrer um golo com algo que nós estávamos claramente identificados, que era fatores fortes do adversário, cruzamentos das meias, procura dos dois avançados, que são fortes no jogo aéreo, precavidos para isso, mérito do adversário. Depois do golo, penso que fomos donos da primeira parte, tivemos bola em nosso poder, faltou-nos foi um bocadinho mais de agressividade no último terço, na zona de finalização. Tivemos a bola em nosso poder, mas criámos pouca aflição, digamos, no adversário, perto da baliza. Um jogo controlado, o adversário também não conseguiu chegar à nossa baliza tirando um ou outro lance de bola parada. Uma segunda parte onde percebemos, corrigimos, entramos muito melhor, muito mais agressivos no último terço, mais a provocar profundidade, que era isso que nos tinha faltado na primeira parte. chegámos ao gol com todo o mérito, depois acaba por o Covilhã também equilibrar um pouco mais o jogo, mas penso que de alguma forma controlámos sempre o jogo, não deixámos criar grande perigo. Lá está, uma equipa que está muito identificada com aquilo que é o poder físico, o poder das bolas paradas, tentaram sempre de alguma forma nesse sentido criar-nos algum perigo, mas nós também controlámos da melhor forma, estivemos sempre muito atentos, muito concentrados, muito competentes e agressivos nesse momento, e acabámos por controlar. Podíamos acabar por ter feito 2-1 agora na parte final, uma boa jogada, o Rocher, acaba por haver um corte ali do defesa do Covilhã, mas penso que no cómputo geral, por as oportunidades, penso que o resultado acaba por ser justo, apesar de que se ganhássemos também diria que era justo. Tá? Obrigado.
Força. Só trouxe um guarda-redes?
Sim, tivemos problemas físicos nos outros dois, infelizmente. São coisas de futebol, temos que nos adaptar. O Rui tem muito bem.
Já agora tem que ir para a Molisa, se a autoridade do guarda-redes
fizer. Sim, a equipe ia manter a mesma que tinha ganho na trofa. Fomos competentes, ia jogar o António. Só que infelizmente o futebol tem estas coisas, mas feliz porque o Rui esteve muito tranquilo, um miúdo que acaba por não ter muitos jogos nos últimos anos, mas acima de tudo trabalha bem, está preparado para isso e muito feliz pela estreia dele e pela exibição, que teve muito seguro e muito tranquilo, passou tranquilidade também à nossa equipa, que foi importante.
Agora nesta edição junta-se a nós o comentador Emanuel Drummond para análise ao empate diante do Sporting da Covilhã e projetando o jogo do próximo domingo frente ao Feirense, a contar para a Taça de Portugal.
Ora, a análise do Sporting, do empate do Nacional com o Sporting da Covilhã, pronto, foi o, digamos que, o mal menor. O Nacional realmente não entrou bem no jogo e durante a primeira parte levou algum tempo a se encontrar. Pronto, tanto que não produzimos, apesar de haver dois ou três jogadores ali que realmente estavam um bocado mais inspirados, mas não surgia assim nenhuma oportunidade de gol evidente, flagrante, em que a gente dissesse, pá, ao intervalo merecíamos para ganhar. Se bem que também o Sporting da Covilhã não fez muito por isso, teve a oportunidade do golo, que realmente é um bom golo, o nosso guarda-redes ainda toca na bola, mas pronto, não foi muito, muito além disso. Nós começamos a segunda parte logo com o gol do Rocha e com o empate, e aí sim a nossa equipa estava com ascendente, estava por cima. Depois o treinador da equipa adversária fez alguns ajustes com as substituições e nós aí voltamos outra vez a retrair um bocadinho e a ficar um bocadinho por baixo no jogo. Com as nossas alterações, nomeadamente a entrada do Mabruk e do próprio Júlio César e do Danilovic, portanto a equipa ganhou outra vez uma nova dinâmica e mesmo, pronto, já nos instantes finais podíamos ter ganho o jogo, que bem merecíamos, mas pronto, são contingências do futebol. E estou-me a lembrar, por exemplo, no último jogo em que o Júlio César ter uma bola em cima da linha de gol, que era um gol certo do adversário, do Trofense, nós neste jogo calhou-nos para o nosso lado a fava, onde efetivamente o guarda-redes consegue defender in extremis, o guarda-redes não, o defesa consegue defender in extremis o remate do Rocher, que era gol certo e ganhávamos o jogo. Mas pronto, quer dizer, o futebol é assim, empatamos o jogo. Eu tenho a opinião, normalmente quando estamos a perder e empatamos ganhamos um ponto, portanto vou-me convencer disso, ganhamos um ponto, é mais um ponto na nossa árdua luta até o fim do campeonato, que amealhando muitos pontos destes, com certeza conseguiremos os nossos objetivos.
E a estreia do Rui Encarnação?
Sim, isso é outro aspecto muito positivo. Gostei muito do Rui Encarnação, na estreia do Rui Encarnação, portanto, ele esteve bem debaixo dos postes, seguro, confiante. E isso também é importante, deixar essa mensagem à equipa, porque a equipa, sabendo que na retaguarda tem ali um jogador que dá tranquilidade, um guarda-redes que dá tranquilidade, obviamente que a equipa também ganha um elan de confiança, onde pronto, pode efetivamente desfrutar às vezes de mais alguma aventura. Muito positivo, ainda bem para o Reencarnação, ainda bem para o Nacional, ainda por ser um jogador da nossa formação, portanto, sem sombra de dúvidas, uma aposta ganha. Parece que temos suplente, obviamente que ele ainda é novo, portanto tem muita margem de progressão e esperemos bem que seja um grande guarda-redes que nós, depois da lesão do Daniel, enfim, temos tido alguns, mas precisamos de bons guarda-redes, não só para defender as nossas a nossa baliza, como também, enfim, quiçá, o Nacional fazer algum encaixe financeiro com a sua transferência para outro clube.
Agora segue-se outra competição, a Taça de Portugal, jogo diante do Feirense. O que esperar deste jogo?
Relativamente ao jogo com o Feirense, enfim, quer dizer, é uma equipa do nosso campeonato que lidera a segunda liga. Será um jogo difícil, quer dizer, não tem nada a ver. Às vezes estes jogos até têm, portanto, o Nacional entrando bem e tomando conta do jogo, fazendo logo um golo nos instantes iniciais, portanto, toda esta situação de esperar um jogo difícil pode se tornar bastante mais fácil. Mas é um jogo do nosso campeonato, portanto, obviamente que se a equipa ganhar ou passar à próxima eliminatória, é um elan que a equipa ganha, confiança que a equipa ganha e obviamente que também, portanto, isso só transmite sinais positivos à equipa. Pronto, se eventualmente perder, não será nenhuma desgraça, porque nós nesta competição também sabemos que não somos prioritários e se realmente for para a equipa ter tranquilidade para levar o grande objetivo do campeonato, que é a subida de divisão, se realmente, pronto, a eliminação na taça for um aspecto positivo para a equipa, enfim, que seja o melhor para o Nacional.
A equipa voltou aos treinos na tarde de ontem na Cidade Desportiva para dar início ao ciclo de preparação para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal Placar, diante do Feirense. Antes do treino, passou pela sala de imprensa Rochês. O avançado alvinegro faz o balanço destas primeiras jornadas, bem como do jogo de domingo frente ao Feirense.
Após o empate na Covilhã, mais um jogo fora. Preparados para o próximo jogo? Mais uma vitória, ou como é que vocês estão a ver isto?
Sim. Obviamente teríamos ganhado o jogo. Foi um jogo muito complicado para nós, fora de casa. Mas o importante é que logramos somar um pontinho para o campeonato. Agora pensar na taça e passar para a próxima fase.
E o adversário da taça, o Feirense, é um adversário que tem estado bem, ainda se não liga, é difícil?
Sim, vai ser muito difícil, vai ser outra vez fora de casa. É a adversário que está em primeiro lugar no nosso campeonato. É rival direto do nosso campeonato também pela subida de divisão, assim que vai ser difícil, mas nós vamos focar no nosso trabalho e poder qualificar para a seguinte fase.
Ok, em termos pessoais, marcou 3 gols nos últimos jogos. Foi a primeira vez também que chegou 90 minutos. É que o domingo do melhor vai ser.
Sim, trabalhamos para isto durante toda a semana. Já logrei fazer os meus primeiros 90 minutos. Tinha perdido vários jogos de coleção, assim que me senti bem. Depois o rendimento já com os gols, pois o funcionamento da equipa. Estamos a trabalhar em conjunto para cada um, para fazer o seu trabalho e, nesse caso, o meu trabalho, pois é finalizar a jogada da equipa.
Este novo técnico, o que é que você pensa do trabalho do Borges até agora?
Muito bem, muito exigente, gosto disso precisamente, de tratar de jogar a bola sempre no chão, procurar sempre a baliza do adversário e pois ainda estamos no caminho certo, estamos no caminho certo. Ainda é só um mês que estamos trabalhando com ele e, pois, aí esperamos cumprir os objetivos principais.
Feirense Clube Desportivo Nacional joga-se no próximo domingo, dia 17 de outubro, às 3 da tarde, no Estádio Marcolino de Castro, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal Placar. No confronto histórico, em 22 jogos, o Nacional tem 6 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, com 26 golos marcados e 22 golos sofridos. A jornada 8 da Liga Portugal SAB-SEG iniciou-se no domingo com o Rio Ave 2, Vilafranquense 1, Sporting da Covilhã 1, Clube Desportivo Nacional 1, Mafra 1, Casa Pia 1, Leixões 2, Feirense 0, Chaves 3, Penafiel 1, Estrela da Amadora 4, Académico de Viseu 0. E ainda a contar para esta jornada temos dois jogos agendados para o dia 27 de outubro, ambos às 3h30 da tarde, são eles Académica Porto B e Varzim Benfica B. E a jornada 8 completa-se a 13 de novembro, às 11 da manhã, com o Farense Trofense. Na classificação, após estas 8 jornadas, em primeiro lugar está o Feirense com 18 pontos, em segundo o Rio Ave com 17, com 14 pontos, em terceiro o Casa Pia, também com 14 o Benfica B, mas menos um jogo. Segue-se o Penafiel com 13, em sexto o Chaves com 12 pontos, com 11 pontos temos 4 equipas, são elas o Mafra, Estrela da Amadora, Clube Desportivo Nacional e Leixões, segue-se o Covilhã com 10 pontos, os mesmos que o Académico de Viseu, com 9 e menos um jogo, o Porto B. Em 14º lugar está o Trofense com 7 pontos, também com menos um jogo. Em 15º, o Varzim com 6 pontos e menos um jogo, também com 6 pontos, o Vilafranquense. Em 17º, o Farense com 4 pontos e menos um jogo. E na última posição, também com menos um jogo, a Académica, apenas com 2 pontos. A Liga Portugal SAB-SEG terá uma paragem devido aos jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal Placar, que disputa-se no próximo fim de semana. Assim, a jornada 9 da Liga Portugal SAB-SEG está de regresso na sexta-feira, dia 22 de outubro, às 6 da tarde, com dois jogos, Académico de Viseu Varzim e o Vilafranquense Leixões. No sábado, às 11 da manhã, Penafiel Rio Ave, às 2 da tarde, Casa Pia Chaves, às 3h30, o Porto B Farense, e às 6 da tarde, o Benfica B Académica. O festa jornada está prevista para o domingo, com os restantes 3 jogos. Às 11 da manhã, Feirense Estrela da Amadora. Às 2 da tarde, Clube Desportivo Nacional Mafra. E às 7h30 da noite, o Trofense Sporting da Covilhã. Em jogo em atraso da segunda jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Júnior, Zona Sul, a equipa de sub-19 do Clube Desportivo Nacional empatou no passado sábado a uma bola na recepção ao Vilafranquense. Tiago, aos 11 minutos na transformação de uma grande penalidade deu vantagem ao Nacional, mas aos 65 minutos a equipa visitante chegou à igualdade na sequência de um ataque rápido bem finalizado por Edson Macuana. Até o final, o Nacional tudo fez para voltar novamente à vantagem, mas a falta de eficácia no momento do remate acabou por ser fatal à equipa, mantendo-se o empate até a final. À Nacional na rádio, o treinador dos Júniors, Nuno Gonçalves, faz análise à partida do passado sábado.
Foi um jogo que não tivemos o controle do jogo em momento nenhum, nem sobre a primeira parte, nem na segunda parte. E tivemos a vencer no jogo com uma grande penalidade. Depois não fomos concentrados, estivemos muito desequilibrados, perdemos muito a primeira bola, muito a segunda bola. Só no final da primeira parte chegámos à zona ofensiva, com algum perigo, principalmente pelo Cardoso, e aí poderíamos ter feito o segundo gol e o terceiro. Na segunda parte tentámos corrigir, a equipa entrou apática e o Vilafranquense, em duas saídas rápidas, por volta dos 83, 85 minutos, conseguiu fazer o gol do empate. Não tivemos tempo nem discernimento suficiente para reagir. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte, ao contrário do que tem sido. Isto há que levantar a cabeça, mais vale somar do que sumir e começar já a preparar o jogo de uma hora para irmos lá buscar os 3 pontos. Que o Nacional vem merece, esta equipa vem merece. E estamos conscientes de que vamos passar por algumas dificuldades, mas que vamos conseguir esse objetivo.
O próximo jogo da nossa equipa dos Júniors é já no sábado, dia 16 de outubro, às 3 da tarde, diante do Amora. Jogo a contar para a jornada 9 do Campeonato Nacional da Primeira Divisão dos Júniors, Zona Sul. Ainda no futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, damos agora conta do rescaldo do fim de semana de competição. Assim, nos Júniors, Divisão de Honra Nacional B1, Caniçal 1. No Sub 13, Divisão de Honra Série A, Nacional A10, Camacha 2. Na Série B, Marítimo C1, Nacional B2. No Sub 12, na Divisão de Honra Série A, Nacional A8, Camacha 3. Na Série B, Nacional C7, Juventude Gala 0. No Sub 11, Torneio da Madeira, Série B, Camacha 3, Nacional 6. No Juvenis de Honra, Barreirense 1, Nacional A3. E Nacional B1, Liceu A2. Nos iniciados, Divisão de Honra Série B, Nacional A1, Manchico A0. E nos iniciados, Primeira Divisão Nacional, Nacional B8, Porto da Cruz 2. O piloto alvinegro Dinarte Nóbrega foi o grande vencedor da Rampa do Porto Moniz, prova organizada pela Secção de Esportes Motorizados do Clube Desportivo Nacional. Este foi o quinto triunfo da presente temporada em 6 provas realizadas, o que permitiu ao piloto, que representa as cores alvinegras, sagrar-se campeão regional de rampas da AMAC 2021 pela 4ª vez. À Nacional na Rádio, José Canha faz o balanço da prova, bem como falamos de karting, onde Martim Menezes sagrou-se campeão nacional.
Bom dia a todos. O rescaldo é extraordinário, melhor não podia ser. Foi um dia muito bom para o desporto automóvel, bom tempo, muitos adeptos, muita gente, muita festa no percurso da rampa, nos 5,5 km que tem a rampa. Por acaso, tenho bem poucas, só 2 distâncias para avarias, porque este, enfim, este é uma modalidade que no final de cada subida os pilotos vão ao parque de assistências e mesmo se tiver uma avaria durante uma subida podem voltar ao parque e voltar a recuperar a sua vida. É um grande interesse que tem as ramas, porque temos sempre um leque muito grande de inscritos a fazer subida. Foi o que aconteceu, foi excelente. Num ambiente extraordinário, para que tivesse em disputa o título de campeão regional, tudo muito calmo, tudo muito bem, e não tinha sorte, sorri para o lado do Dinarte Nóbrega, que enverga as cores do Clube Desportivo Nacional, e é sempre uma grande alegria, uma grande satisfação, embora façamos todos os possíveis para sermos isentos. A alegria sorri sempre quando vemos as nossas cores a ganhar e neste caso a ser novamente campeão regional de rampas pelo 4º ano. Só com um intervalo em 2019, do resto 2017, 2018, 2020, 2021, o Dinarte é campeão regional de rampas e, como digo, um grande orgulho, grande satisfação por representar as cores do Clube Desportivo Nacional. A partir daí terminou a rampa, tudo normalmente, com verificações técnicas feitas sem sobressaltos. Uma entrega de prémios extraordinária, onde não faltou a tradicional macarronada do Porto Mendes. Um ambiente de grande alegria, muita festa, e assim terminou mais uma prova. E bem, modéstia à parte, organizada pelo Clube de Desportivo Nacional. Claro que ainda não acabou o campeonato, o Desfaz da Rampa da Marca ainda tem mais uma prova, que somos nós novamente que organizamos, num percurso de novidade para rampas, que é na Estrela da Calheta, no Estreito da Calheta, e que realiza-se no dia 26 e 27 de novembro. Está também muita curiosidade, por ser a primeira vez que ali vamos realizar a Rampa da Calheta. Isto em virtude do Polo do Mar, como toda a gente sabe, na zona do Jardim do Mar, estar em obras e que este ano possibilita novamente ser realizado no Polo do Mar. O ano passado foi a Covid que nos deixou de fora, este ano são as obras que estão a ser realizadas, que não pode voltar a ser realizado no Polo do Mar. Assim vamos para o Estreito da Calheta, uma zona também excelente, entre a estrada regional 223, junto à igreja do Estreito da Calheta e com ligação à estrada regional 222, que vai acabar junto ao Clube dos Fazeiros. Portanto, um percurso com 5,4 de extensão e que aguardemos um bom desfecho e uma boa lista de inscritos logo que ela esteja aberta.
Martim Menezes, também piloto que enverga as cores do clube, também continua em alta.
Sim, em outra modalidade, mas sempre nos desportos motorizados, este mais propriamente no karting. Martim Menezes voltou a ser campeão nacional, voltou a ser campeão de Portugal de karting na categoria de júnior. Também um piloto que nos tem dado imensas alegrias. Há 2 anos que decidi fazer campeonato nacional e embora o fez, porque já é o segundo ano consecutivo que é campeão regional. Além de dar honra como ajudar, porque, na verdade, também é as cores do clube nacional, é sempre uma honra ver os desportos motorizados, isto no karting, uma excelente participação, uma excelente prestação do nosso piloto em representação do Clube Desportivo Nacional e da região autónoma da Madeira. Isto para quem ainda entenda que o automobilismo desportivo não tem escola de formação, aqui está o exemplo do Martim Menezes, um jovem piloto que já uns 5 para 6 anos representa as nossas cores, foi campeão regional de cadetes e de iniciados e agora no campeonato nacional da categoria júnior volta a ser campeão nacional. E eu acho que é um grande motivo de orgulho para todos os nacionalistas, sejam ou não sejam sócios do clube.
Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso camisola 2, Baiano, Fora das Quatro Linhas, com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Wanderson Carneiro, mais conhecido por Baiano no mundo do futebol. O defesa-direito chegou esta época à Madeira, depois de uma carreira recheada de vários destaques individuais ao serviço de várias equipas portuguesas, onde tem expoente máximo no Sporting Clube de Braga, onde chegou a conseguir várias qualificações para competições europeias, desde Ligas Europas, Ligas dos Campeões, Baiano que chegou também no Bolonense, no Paços de Ferreira, e que nos últimos anos andou pelo mercado espanhol e pelo mercado asiático, quase a Venezuela da Turquia, não é? Portanto, Baiano, começaremos esta entrevista perguntando como é que começou esta paixão pelo futebol?
Desde criança, o meu sonho era ser jogador de futebol, né? E eu morava no interior da Bahia e com 12 anos eu fui para Goiânia, onde eu iniciei as camadas jovens e é onde eu me profissionalizei no Vila Nova e onde eu fiquei ali durante 7 anos, até ser transferido para o Grêmio Anápolis e depois logo a seguir eu tive a transferência para o futebol português, que foi o Belenense.
Mas olhando para esses tempos iniciais da tua infância, dessa paixão pelo futebol, tu lembras como é que isso começou? Foi com os amigos, com os vizinhos, ali do teu bairro, da tua zona, foi com a família? Tens algum familiar que tenha sido jogador, que tenha sido alguém que tenha incentivado, tenha sempre puxado por ti para que começasses a jogar a bola? Ou desde o início surgiu com naturalidade e viste a bola, percebeste que ias gostar de brincar com ela, não é?
Sim, a minha paixão pelo futebol foi sempre brincando na rua, brincando nos campos próximos de casa. E às vezes, muitas das vezes eu ia pro colégio, mas muitas das vezes nem acabava nem estudando direito, né, para jogar bola. Esperava a hora da educação física para poder jogar futebol. Então aí começou a paixão pelo futebol e aí onde eu vi que realmente era onde a carreira que eu queria seguir, né? O sonho que eu queria seguir.
E se tu não fosses jogador de futebol, o que é que achas que serias nos dias de hoje, Baiano?
Bom, eu acho que eu ficaria mesmo, eu estaria na área do futebol também, na parte de educação física, treinando alguns miúdos na escolinha. Eu acho que eu ficava na parte de educação física, onde é uma área que que o futebol, que eu gosto muito e onde eu me encaixaria bem.
Ok. Tu tens alguma referência na tua vida, a nível pessoal, alguém que seja um grande exemplo, alguém que tenha marcado e que contribua para seres a pessoa que és hoje? Quem é a tua referência na tua vida?
Olha, eu acho que é meus pais. Eu acho que todos nós temos uma referência de vida, todos nós passamos por alguma dificuldade, mas meus pais me ensinou, me deu uma base muito, muito sólida, muito, eu vim de uma base muito humilde, e eles me ensinou bastante a ser uma grande pessoa, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ser um bom homem, e depois sim, aí sim vem a profissão. Então acho que a humildade também, isso, eles me ajudaram bastante, isso fez com que eu desse sequência na minha carreira até hoje.
E no futebol em concreto, tiveste algum ídolo, alguém que sempre quisesse seguir, ou hoje em dia tens algum atleta preferido, de diversão?
Olha, eu sempre me inspirei no Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho foi, na minha época de criança, eu tive essa referência dele pelo futebol que ele apresentava, pela qualidade do futebol que ele apresentava. Mas como exemplos também, hoje em dia, eu tenho o Cristiano Ronaldo como ser humano, como atleta, em termos de mentalidade, ele é um excelente exemplo para todos nós, né? Então, esses dois jogadores são grandes referências que eu procuro seguir.
E na tua posição em concreto, como defesa direito, tinhas algum jogador que quisesses fazer dentro de campo aquilo que eu fazia, alguém que tu mais admirasses?
Sim, o Daniel Alves também, eu me admiro bastante do trabalho dele, é um grande jogador, então eu me espelhava também muito no trabalho dele.
Tu aqui no Nacional já jogaste a defesa esquerda, Baiano, mas sobretudo a tua posição marcante é a defesa direito, predominantemente é aí que jogas. Eu pergunto só ao longo da tua formação, ao longo da tua carreira, desempenhaste outras funções sem ser estas das laterais da defesa?
Eu já joguei muitas das vezes, eu comecei como trinco, né? Depois eu fui para a lateral direita, mas no Braga, onde eu passei alguns anos, eu também fiz alguns jogos na lateral esquerda, mas são funções que eu já conheço também, mas a que eu mais adaptei bem foi na lateral direita.
Ok. Passando agora aqui para estes primeiros tempos de vida na Madeira, como é que tem corrido a tua adaptação à ilha? Tem sido fácil? O que é que tens sentido?
Sim, tem corrido bem. Acho que aqui a ilha é uma cidade boa, onde o clima também nos ajuda na adaptação, né? Então é meio parecido com o Brasil também, o clima. Então ajuda bastante. Então agora é focar aí na sequência do campeonato e para que a gente consiga fazer uma boa época.
E comparado com a Turquia, de onde vieste, com a Espanha, o nível de vida aqui sentes muita diferença? Sentes que até te sentes bem aqui, estás mais adaptado ou já estavas habituado a outra situação de grandes cidades, de grandes países? Como é que...
Eu já estava adaptado aqui em Portugal, porque eu passei um bom tempo aqui, né? Antes de eu passei aqui 9 anos, depois eu saí para a Espanha, fiquei 1 ano, e depois eu segui para a Turquia, onde fiquei 2 anos. Mas esses 9 anos que eu passei em Portugal, você já se adapta bem, então não tem dificuldade nenhuma em voltar e se adaptar de novo novamente. Então é um país onde eu me sinto bem, minha família também se sente bem, então agora é focar bem aí no campeonato para que a gente consiga fazer um bom campeonato.
A prova disso é que tens nacionalidade portuguesa e viste aqui muitos anos, como disseste. Pergunto-me se veste ver toda a tua vida em Portugal, quais são os teus planos assim a longo prazo? Ou se tu tencionas voltar ao Brasil, onde é que...
Sim, eu tenho residência fixa no Brasil, né? Mas em Portugal também é uma casa que me acolheu bem, onde eu também tenho casa em Braga. Então, na verdade, eu não decidi realmente onde eu devo ficar, mas até o fim da minha carreira eu devo tomar uma decisão aí, onde vou sentar com a minha família e ver realmente qual que é a melhor opção para nós.
Baiano, aproveitando que falaste do clima, da Madeira, de algumas semelhanças com certas situações no Brasil, eu pergunto o que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres? Costumas dar algum passeio ou és uma pessoa mais caseira? Como é que te defines?
Olha, eu sou bastante caseiro, eu fico bastante em casa, mas e os tempos livres que eu tenho, eu procuro passear também com a minha família, meus filhos, mas eu sou mais caseiro, então eu acho que passar um tempo com a família é um dos melhor tempos que a gente pode aproveitar. Né?
E música? Gostas de música? Gostas de ouvir música? Tens algum género preferido? Que tipo de música costumas ouvir?
Sim, eu uso mais, eu ouvo mais algumas músicas música gosto da minha religião. Então alguns louvores que acho que muitos portugueses não conhecem, mas eu procuro ouvir bastante.
E em estágio, em viagem, alguma música que tu tenhas sempre de ouvir, alguma música que tu gostes de ouvir antes do jogo, alguma música em especial ou dentro desse género qualquer uma delas te faz?
Não, não tem nenhuma especial, não. Acho que é um pouco de cara, né? De gente. No Brasil, o Brasil também tem muitas músicas boas, então é um pouco de cara.
Passando agora ao cinema, gostas de cinema? Costumas ir ao cinema regularmente?
Sim, às vezes também. Que tipo, tenho tempo livre.
Que tipo de filmes é que gostas de ver?
Eu gosto de ver ação, filme de ação, eu gosto bastante.
Ok. Bayern, tu tens a tua mulher, os teus filhos neste momento ainda não estão cá contigo, mas vão viver contigo. Lá em casa, quem é que costuma cozinhar? Neste momento estás sozinho, acredito que sejas tu, mas regra geral, tendo a família completa, quem é que tem melhores dotes na cozinha?
Ah, é a mulher, né? Acho que eu nunca fiquei só, assim, sempre para onde eu fui, a minha mulher foi junto. Então eu não sou muito cozinhar, não. Só sei fazer o básico. Mas normalmente quem cozinha é ela.
Tu tens algum prato preferido?
É picanha, arroz, feijão, carne. Essa é comida normal, tradicional do Brasil. Bacalhau também, eu gosto bastante.
E quando tu tens de se enrascar sozinho lá em casa, o que é que te sentes mais à vontade? O que é que fazes mais facilmente por ti mesmo para comeres?
Ah, eu desenrasco bem no arroz, o ovo. Um peito de frango ali pra... É o básico mesmo. Então acho que não, fugindo disso não dá para sair muita coisa, não.
Não vale a pena arriscar, não, não é? Voltando aos tempos da escola, já deu para perceber que a tua disciplina favorita, até porque se não fosse jogador gostavas de ser eventualmente professor de educação física, como já referiste, mas tirando essa parte do desporto, tinha alguma disciplina que tu gostasses mais? Matemática, ciências, português? Qual era aquela cadeira assim que tu achavas que... Opá, que até te entretinhas mais nas aulas, tinhas mais interesse, mais curiosidade?
Rapaz, na minha época eu não gostava muito de estudar, não, né? Mas a gente tinha que ir, mas eu muitas das vezes eu gostava mais de ciências, essas matérias mais... O português e o matemática eu não gostava muito, não. Mas é educação física mesmo.
É isso. E, Baiano, tu já fizeste a tua viagem de sonho? Já realizaste essa viagem? Ou ainda tens em mente realizar uma viagem de sonho? Onde é que tu pretendes ir? O que é que está a faltar?
Olha, eu gostava de ir em Cancún, passar um tempo lá. Acho que é um lugar bom para passar as férias. Eu acho que para descansar um pouco com a família. Eu acho que é um lugar que agrada bastante.
Qual é o... Qual podes repetir?
Cancún.
Cancún. E a melhor viagem que já fizeste? Já fizeste assim alguma que tenhas gostado bastante?
Não, não lembro nenhum assim que...
Que tenha-te marcado em especial. Tenha marcado. Bem, Ana, a nível pessoal, primeiro, e enquanto jogador depois, perguntar quais são as tuas principais qualidades e os teus principais defeitos. Portanto, como pessoa, o que é que podemos esperar de ti? E aquilo que achas que é o teu pior defeito? Se tens alguma característica assim que achas que deves melhorar ou que, opá, que sempre quiseres trabalhar em ti? E depois, até passando para a parte do relevado, qual consideras ser o teu ponto forte e o teu ponto menos forte, aquele que achas que se pudesses melhorar, se pudesses ter uma evolução significativa em certos aspectos, quais seriam aqueles que tu gostavas de melhorar em ti?
Bom, em termos pessoais, acho que todos nós temos defeito, né? Mas minha esposa costuma falar que eu sou muito teimoso, às vezes, né? Quando eu falo uma coisa, eu não ouvo mais ninguém. Mas acho que todos nós temos que melhorar um pouco de cada, né? Ninguém é igual a ninguém. E em termos de futebol, acho que também a gente tem que estar sempre em evolução, pô. Acho que nunca está bom, a gente tem que estar sempre melhorando. E isso faz parte da nossa vida, né? Nosso dia a dia.
Mas e da parte positiva? Qual consideras ser a tua característica como amigo? És um bom amigo, tipo, alguma qualidade assim especial que tu consideres ter e mesmo dentro de campo, aquele que sempre sentiste ter o teu ponto forte, seja a velocidade, seja o campo 6, seja o remote?
Sim, em termos pessoal, acho que é humildade. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter na vida é a humildade e saber que a gente não é melhor que ninguém. Em termos de futebol, dentro de campo, eu acho que um dos pontos mais fortes é a resistência física. Em termos de correr, de subir, de voltar para marcar. Então, acho que um dos pontos mais fortes e um pouco os cruzamentos também, que ajuda bastante, me ajuda bastante às vezes.
Tirando o baiano, que é o apelido com o qual vais conhecido em Portugal, no Brasil, ao longo da tua formação, na tua infância, tinhas alguma alcunha, algum apelido que o pessoal lá te chamasse regularmente? Ou sempre foi o Wanderson, o baiano? Lembras-te de algum?
Não, o meu apelido sempre foi baiano, desde dos 10 anos para cá, sempre fui baiano, desde o início da minha carreira. E esse apelido acabou pegando e o pessoal esqueceu o meu nome do Wanderson, muitas pessoas já não me conhecem como Wanderson. E conheço mais mesmo é como baiano no Brasil e aqui também.
Baiano, já sabes o que fazer quando acabares a carreira de jogador? Já pensaste nisso?
Rapaz, isso é meio complicado. Já pensei algumas vezes, mas nunca defini realmente o que eu quero fazer depois de terminar a carreira. Mas eu quero continuar na área do futebol, seja auxiliar ou alguma coisa adjunto. Eu quero continuar na área do futebol. Treinador é meio complicado porque é uma função mais complicada, onde a responsabilidade é maior também e onde você tem que controlar ali mais de 22 gajos com mentalidade diferente. Então já é mais complicado.
Aproveitando que estás a falar assim do balneário, da gestão do balneário, de vários jogadores, eu vou-te perguntar, na tua opinião, qual é o colega mais divertido que tens aí no balneário?
Tem vários, pá, mas eu me dou bem com o Antônio Felipe. Eu tive, na época que eu passei no Passo Ferreira, há 8, 10 anos atrás, eu tive com ele lá. Então eu me dou muito bem com ele, a gente brinca bastante. Mas a gente tem um balneário bom de ter um grupo bom e eu acho que isso é o mais importante.
E já reparaste, já te percebeste se algum colega que tem alguma tradição, algum costume, algum hábito assim fora do normal, alguma coisa que sobressaia, que...
Não, que até diferente. Agora não, acho que temos um grupo bom, acho que cada um tem sua forma de estar, então temos um grupo de jogadores bons.
Qual é a tua principal motivação, Baiano, quando entras dentro de campo?
É sempre de procurar dar o melhor de mim, né? Acho que na nossa vida, tanto no futebol como em qualquer área da nossa profissão, a gente tem que procurar dar sempre o melhor. E eu procuro mostrar, dar o meu melhor para poder ajudar a camisa que eu estou vestindo, então... Eu costumo estar sempre bem concentrado para poder fazer um bom trabalho.
Aproveitando que falaste na camisola do Nacional da Madeira, como é que tu descreverias o que é ser jogador do Nacional para ti?
Olha, o Nacional é um clube de tradição, um grande clube no futebol português, onde muitos queriam vestir essa camisola. E eu estou tendo a oportunidade de poder vesti-lo, então jogar no Nacional é um privilégio. Eu acho que muitos gostariam de estar aqui e espero poder corresponder à altura e ajudar o Nacional a conseguir os seus objetivos.
Ao longo da tua vida, Baiano, qual foi o conselho mais valioso que já recebeste?
eu acho que meus pais me ensinaram muita coisa, mas eles me ensinaram um conselho muito importante: nunca desrespeitar o próximo. Acho que isso ajuda a evoluir a cada dia.
É algo que tem te guiado ao longo de toda a tua vida, portanto. Sim. Bem, Ana, tu tens algum ritual antes dos jogos?
Não, eu procuro sempre estar muito concentrado. Pô. Às vezes ouvir uma música antes dos jogos, mas ritual mesmo não.
Se pudesses mudar alguma coisa no mundo, Baiano, o que é que tu mudarias?
Rapaz, eu acho que é mais amor ao próximo. Acho que a gente está faltando muito isso, né? O mundo hoje está faltando mais isso, onde as pessoas têm muita maldade no coração e pouco amor ao próximo.
É isso. Em jeito de conclusão, Baiano, pergunta apenas: que mensagem gostarias de deixar aos nossos adeptos, sócios e simpatizantes?
Bom, eu gostaria de convidar a todos para que quando nós estivéssemos jogando em casa, os adeptos poderiam se comparecer em peso para nos apoiar, para nos ajudar. A gente sabe que esse tempo aí da Covid não foi fácil para ninguém, nem para eles, nem para nós também. E dizer que com eles na bancada, isso facilita bastante o nosso trabalho. E eu acho que vai nos retribuir essa alegria juntamente com eles.
É isso. Obrigado, Ian.
Chegamos assim ao final desta edição de 13 de outubro do Nacional na Rádio na 88.8 FM. Saudações nacionalistas. Há cada vez mais gente como a gente.